Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 24 de dezembro de 2016, votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariana Bartolomeu. Bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado 24 de dezembro, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola vamos falar das contradições em redor do Orçamento Geral revisto em Angola. Na segunda meia hora teremos as que sobem, as que descem ou as que se mantêm na tabela 10 mais da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone neste noticiário está convosco o João Santa Rita. As Nações Unidas disseram que intensos ataques aéreos contra zonas rebeldes na cidade de Alepo deixaram 1.750.000 pessoas sem água corrente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse numa declaração que uma estação de bombagem de água na parte leste da cidade tinha sido danificada nos ataques aéreos e que a violência está a impedir a sua reparação. Ataques aéreos constantes e intensos contra a zona rebelde de Alepo continuaram hoje com muitos edifícios destruídos. Residentes disseram que as bombas usadas parecem serem mais fortes daquelas que tinham sido usadas anteriormente. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, disse que pelo menos 25 pessoas foram mortas hoje. Ontem, pelo menos 30 pessoas, incluindo várias crianças, foram mortas pelos ataques aéreos russos e sírios. No Iraque, as autoridades disseram que pelo menos 12 pessoas morreram num ataque a um posto de controle na província de Salahuddin. As mesmas fontes disseram que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas no ataque, levado a cabo por um bombista suicida num veículo armadilhado. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas militantes do Estado Islâmico têm levado a cabo ataques semelhantes no passado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inaugurou hoje, aqui na capital americana, o Museu da História Africano-Americana, descrevendo-o como uma parte essencial da história do país. O presidente disse que o museu vem ajudar o país a contar uma história mais completa e mais rica de quem são os americanos. O museu, disse o presidente, ajuda a compreender melhor a vida de um presidente, mas também de um escravo, do industrial, mas também do porteiro, daqueles que mantêm o status quo, mas também dos ativistas que tentaram derrubar esse status quo. Esteve também presente à cerimónia o antigo presidente George W. Bush e a sua mulher, Laura Bush. Foi Bush quem, em 2013, queríamos dizer, assinou a lei para a construção do museu, que custou 540 milhões de dólares. A polícia americana está a efetuar buscas no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, por um homem que matou a tiro 5 pessoas num centro comercial na sexta-feira. 4 homens e uma mulher foram mortos num centro comercial na cidade de Burlington, a cerca de 100 quilómetros ao norte da cidade de Seattle. Um porta-voz da polícia disse que o atacante, armado com uma espingarda, foi visto pela última vez a caminhar em direção a uma das principais autoestradas na zona. As autoridades colocaram uma fotografia do suspeito nas redes sociais. A polícia diz desconhecer os motivos do ataque. Esta é a Voz da América. Escutam o noticiário. Na apresentação está João Santa Rita. No Brasil, um juiz do Tribunal Supremo autorizou uma investigação preliminar a alegações do antigo diretor da companhia Transpetro, Sérgio Machado, que acusou o presidente Michel Temer de ilegalmente solicitar em 2010 dinheiro para uma campanha eleitoral. Machado, que foi implicado no chamado escândalo Lava Jato, disse em tribunal que Temer solicitou doações para beneficiar a campanha eleitoral do presidente da Câmara de São Paulo, Gabriel Chalita. Meios de informação brasileiros disseram que Temer negou a acusação. Machado disse que a contribuição foi feita legalmente por uma companhia de engenharia, mas disse que isso foi feito como resultado de um suborno de contratos com a Petrobras. O juiz referiu o caso para o procurador-geral, Rodrigo Janot, que deve determinar se vai abrir um caso e investigar formalmente o presidente e outros políticos com base nos resultados da investigação preliminar. A Transpetro é uma subsidiária da companhia petrolífera brasileira Petrobras, que está no centro de um alegado esquema de corrupção política. Iniciou-se na África do Sul a reunião da Convenção Internacional de Comércio de Espécies em Perigo, a CITES. Centenas de pessoas manifestaram-se em Joanesburgo contra uma proposta do Zimbábue e da Namíbia para permitir o comércio legal de marfim. A Suazilândia, por seu turno, propôs o comércio legal de chifre de rinoceronte. A África do Sul apoia ambas essas propostas, argumentando que o comércio legal desses produtos pode beneficiar os esforços de conservação e ajudar a economia. Contudo, essas propostas fazem face à grande oposição da maioria dos 183 membros da CITES. Os 3 mil delegados vão rever restrições comerciais e autorizações para dezenas de milhares de outras espécies menos conhecidas. Os membros da Convenção reúnem-se regularmente, cada 2 ou 3 anos, para rever o tratado que dura há 41 anos e que abrange mais de 5.600 espécies animais e 30 mil espécies de plantas. Desde 5 de setembro até 15, queríamos dizer, registaram-se oficialmente em Angola até agora 884 casos confirmados de febre amarela, mas o último caso confirmado oficialmente foi registado em junho. O número total de casos suspeitos neste período é de 4.120 e, segundo a OMS, no mesmo período registaram-se 373 mortes. As autoridades estão, entretanto, a investigar um novo caso registado no Uambo, em setembro. A epidemia alastrou-se para a vizinha República Democrática do Congo, onde se registaram 2.770 casos suspeitos em todas as 26 províncias do país entre 1 de janeiro e 18 de setembro. A febre amarela já matou 119 pessoas na República Democrática do Congo e 57 casos foram confirmados como tendo sido importados de Angola. Dirigentes europeus reuniram-se em Viena para discutir como defender as fronteiras da União Europeia contra a imigração ilegal e tráfico de seres humanos. A cimeira está centrada sobre como controlar a entrada de imigrantes através da chamada Rota dos Balcãs, a via que milhares de imigrantes e refugiados da Síria, Iraque, Afeganistão e outros países têm usado para alcançar o norte da Europa.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Hoje é sábado, 24 de setembro de 2016, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O Orçamento Geral de Estado, revisto de 2016 e aprovado esta semana pelo Parlamento Angolano, tem como objetivo gastar muito em pouco tempo. Isto segundo alguns economistas e políticos na oposição em Angola. Para nos falar sobre o assunto, temos o Ministro das Finanças, Archer Mangueira, o deputado da Casa CE, Alexandre Sebastião André, o deputado da UNIT, Alcide Sacala, e o deputado do MPLA, Elias Chimuco.
A revisão do orçamento, agora concluída, surge da forte quebra nas receitas com a exportação de petróleo no primeiro semestre, tal como já tinha acontecido em 2015, e que obrigou então igualmente a um OGR retificativo e baixa previsão do barril de crude, médio vendido este ano de 45 para 41 dólares. Nesta revisão, o limite da receita e da despesa para 2016 passa de 6.429 bilhões de kwanzas para 6.959 bilhões de kwanzas, o equivalente a 37.2 bilhões de euros, um aumento justificado pelo governo, com a necessidade de fomentar o crescimento do país devido ao arrefecimento provocado pela crise petrolífera através do investimento público. Com isto, o déficit fiscal deverá subir dos orçamentados 5.5% do produto interno bruto para 6.8%. Este cenário vai obrigar a um endividamento público de mais de 560,4 mil milhões de kwanzas, cerca de 3 mil milhões de euros, a um aumento de 19,2% face às contas iniciais do governo. O novo déficit fundamenta-se pelo impulso da reanimação de que precisa a economia por via do investimento público, que tem sido o motor do crescimento pelo lado da procura, justifica o relatório de fundamentação que acompanha a proposta de revisão do OGE. Nas novas previsões, a taxa de crescimento do produto interno bruto passa dos 3,3% inicialmente previstos para 1,1%, enquanto a inflação dispara dos 11% do OGE anterior para 38,5%. Contudo, só em agosto, a inflação um ano já ultrapassou os 38,1%. O produto interno bruto petrolífero sobe nesta revisão apenas 0,8% face aos 4,8% em vigor, enquanto o produto interno bruto não petrolífero aumenta 1,2% contra os 2,7% iniciais. O ministro das Finanças, recentemente indicado no cargo, garante que o objetivo deste orçamento revisto é equilibrar a gestão macroeconómica do país. Arsene Mangueira acrescentou que o ministério que agora dirige vai tudo fazer para cumprir com os desafios previstos neste orçamento.
Será feito todo o esforço no sentido de equilibrarmos a gestão macroeconómica e reduzirmos o efeito adverso sobre as contas fiscais e monetárias. Portanto, os valores constam do documento que acaba de ser aprovado. Incumbe-nos a nós executar tal como está na lei que aprova o orçamento revisto. Portanto, o que eu recomendo era consultarem o orçamento que acaba de ser aprovado. O Ministério das Finanças tem a responsabilidade de velar pela execução rigorosa do principal instrumento de gestão financeira do Estado.
À semelhança de outros orçamentos, mais uma vez os partidos políticos na oposição voltaram contra este documento por não concordarem com a sua pertinência, uma vez que o referido orçamento vai ser aplicado em apenas 2 meses. Alexandre Sebastião André, vice-presidente da coligação Casa CE, justifica a posição de veto por parte da sua coligação.
A Casa CE entendeu ser bastante inoportuno neste período que apenas faltam 2 meses para que o Executivo apresente a proposta para o ano 2017, portanto a proposta de orçamento, e que também nestes 2 anos, seja qual for o nível dos cortes feitos, não implicaria necessariamente vir para a Assembleia Nacional no sentido de fazer uma revisão do Orçamento Geral do Estado, ora aprovado. Então, há algumas leituras que nós conseguimos aferir, uma das quais, que julgamos ser a principal, é buscar o beneplácito da Assembleia Nacional, portanto, a indulgência da Assembleia Nacional com a sua votação, no sentido de, porventura, recorrer a mais empréstimos, porque fora disto, numa gestão interna, de acordo com as parcas, origens ou fontes de receitas que temos, dava para gerir perfeitamente para esses 2 anos. Mas entendeu trazer para a Assembleia Nacional para efeito de aprovação, que deve ter naturalmente este grande propósito, poder-se recorrer mais a empréstimo externo.
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, afirma que o orçamento revisto de 2016 não responde às expectativas dos angolanos. O deputado Alcides Sacala considera ser extemporâneo aprovar um orçamento quando os parlamentares angolanos preparam-se para aprovar a proposta de orçamento de 2017.
Bom, primeiro, não responde às expectativas. Portanto, que se coloca uma conjuntura atual relativamente às dificuldades que os angolanos vivem neste momento difícil, em que há esta crise que tem um impacto muito negativo na vida das pessoas. Segundo, é também extemporâneo. Estamos praticamente já no início das discussões do próximo Orçamento Geral do Estado para 2017. Neste lapso de tempo não havia eventualmente necessidade para um orçamento ratificado, como foi o caso. seja como for, nós entendemos que ele não responde às grandes dificuldades que o país está a viver.
Apesar do voto contra da oposição, o Partido no Poder julga ter sido necessário aprovar o orçamento revisto de 2016. O deputado do MPLA, Elias Chimoco, afirma que o seu partido tem responsabilidades com o país. Por essa razão, avançou com a aprovação do documento para continuar a executar os programas previstos nas políticas do governo.
Sabe que o ano está prestes a terminar e é necessariamente que, de facto, o nosso orçamento viesse a este nível para ser revisto, ser aprovado em várias fases que ele devia ter merecido e hoje terá culminado com a data de aprovação do nosso orçamento, que o MPLA, nós, o partido do MPLA, temos essa responsabilidade de aprovar o orçamento. Obviamente, os nossos colegas da oposição, como sempre, acabam sempre por alegar ou por não aprovar o orçamento. Mas nós somos o partido que governa, temos essa responsabilidade de aprovar este orçamento.
Sempre a olhar para a melhoria das condições de vida das populações.
Efetivamente, este orçamento detém todas as dotações necessárias para poder oferecer aquilo que é melhor para a nossa população.
O economista Tomás António considera que este orçamento revisto pode servir igualmente de indicador para o orçamento do próximo ano. Ainda assim, defende que os aspectos relacionados com a consolidação da situação vigente no país deviam estar refletidos neste orçamento revisto.
A razão que eu gostaria que acontecesse seria de consolidação orçamental, na medida em que temos poucos recursos e não podemos gastar mais do que temos. É fundamental fazer ajustamentos. Se a revisão apontar para essa tendência, é salutar, porque a consolidação orçamental vai fazer com que honramos também o nosso compromisso da dívida, alguns serviços que de facto o Estado tem. E até essa revisão pode também ser indicador para a elaboração do próximo orçamento. Se não se fizesse revisão do orçamento, o Estado poderia gastar um bocadinho de verbas ou alguma responsabilidade que não estaria no orçamento. E é fundamental incluí-lo para que termine o ano bem direcionado e ter perspectiva para o próximo ano. Os pressupostos alteraram, a inflação já não é aquela que de facto era inicial, as finanças públicas continuam com desequilíbrio grosseiro, portanto já tem desenvolvido vários esforços para honrar com compromisso. Do ponto de vista do desemprego também aumenta cada vez mais. As contas externas, falo particularmente da balança de pagamento, há também sinais que alteraram e é fundamental o instrumento que orienta a atividade do governo ao longo de um ano ser feita uma revisão do Orçamento Geral do Estado. É fundamental fazer essa transformação estrutural que o mundo hoje está a fazer. Todos os países do mundo estão em reforma estrutural. E nós estamos atrasados. Eu penso que o Orçamento Geral do Estado poderia estar direcionado, meu entender, como economista e investigador, nessa perspectiva de fazer a consolidação orçamental virada para a reforma estrutural.
O deputado Alexandre Sebastião André acredita que a aprovação deste orçamento vai igualmente ser um grande desafio para o novo Ministro das Finanças, a julgar pela conjuntura macroeconómica que o país vive.
E também fizemos uma questão muito importante que tem a ver com o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças é, podemos dizer, o pivô que esteve na base da revisão desse orçamento. Ele foi exonerado às escassas semanas e, naturalmente, o novo ministro, ora nomeado, não tem ainda o domínio de tudo. Portanto, será, digamos, um grande desafio, jogando com números que ainda não teve, portanto, na base da sua elaboração. Então, não vemos sucesso e por essa razão é que a Casa CE votou contra a revisão do Orçamento Geral do Estado do ano em curso.
Para o economista Vítor Hugo, a aprovação do orçamento revisto vai servir também de expansão às projeções para o orçamento de 2017. O economista que falava ao telefone para a rádio MFM afirma, por outro lado, que o orçamento revisto é meramente político e visa gastar muito em tão pouco tempo.
Eu acredito que haverá uma expansão no orçamento, mas vai ser meramente política e menos económica. Vamos assistir a um orçamento capaz de gastar muito, mas para curto prazo. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos de um orçamento equilibrado que venha dar uma confiança para aqueles que pretendem investir em Angola. Portanto, um orçamento animador, no sentido de que ele dê uma indicação de que o Estado, o Governo está a fazer políticas que no curto prazo, então, esta crise seja ultrapassada. Não é isso que vamos assistir em 2017. Vamos assistir um orçamento meramente político. e não económico.
Dr. Vítor Hugo, eu sei e o senhor também sabe que o orçamento para 2017 vai ser um grande desafio para o Executivo angolano, não só pelas nuances que têm a ver com os mercados internacionais, lá onde nós vendemos o nosso petróleo, mas também devido ao comportamento da própria economia. Doutor, o primeiro desafio que eu gostaria de colocar é: estará o Governo em condições neste orçamento de apresentar estímulos ao investimento?
Assim, o estímulo ao investimento passava pelo corte da carga tributária que as pessoas hoje em dia reclamam. Mas, no entanto, o Governo não tem capacidade porque tem uma economia pequena. O que o Governo deveria fazer, e muito cauteloso, que não vai fazer por razões políticas, era a questão da privatização das empresas públicas para reduzir as despesas do próprio governo e fazer uma expansão, então, na sua base tributária. O governo não vai fazer isso porque sabe exatamente as consequências. Mas eu acredito que qualquer governo que venha a ganhar as próximas eleições ou que venha a ser reformado depois das próximas eleições deve primar na questão da privatização, principalmente setores como energia, água. Portanto, há muita presença do Estado, que às vezes só consome recursos. Agora, em relação ao que coloca, eu acredito que o governo estará numa posição difícil de criar estímulos para o crescimento. O governo vai ter um orçamento meramente político, volto a repetir, porque as eleições estão aí para ser ganhas e vai querer ganhar as eleições a todo custo.
Em relação ao desagravamento fiscal por parte do governo, com base na perspectiva do próximo orçamento, o economista Vítor Hugo revela algum ceticismo, sobretudo por causa do aproximar das próximas eleições.
Não acredito muito, porque metia o governo numa situação de procurar recursos para compensar esta redução de receitas. Portanto, o governo não está em condições de o fazer, mas politicamente deveria ter feito.
Mas acredita que durante o próximo ano, durante o orçamento de 2017, o governo ainda seja capaz de aumentar impostos?
Não é possível. Se for a este caso, então será um suicídio político. E não acredito que o governo faça isso. Aqueles que aconselham o governo a fazer isso, então querem destruir o próprio governo. Ele nem deve pensar nisto desta hora.
Agora, há um aspecto, já para terminar esta nossa curta entrevista, que eu gostaria de colocar, tem a ver justamente com o facto deste orçamento que está a ser agora revisto. Já vem muito tarde, não vem, doutor?
Eu acho que o que estamos a assistir é exatamente falta de cautela na projeção do orçamento de 2017. Quando muita gente pedia que fôssemos mais conservadores, com um orçamento de $40, nós fomos muito otimistas a falar em $45, não era possível. Portanto, esse exercício venha a reprovar a ação do governo, venha a reprovar a ação daqueles que trabalham no orçamento.
Vítor Hugo, Tomás António, Alexandre Sebastião André e Alcide Sacala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão da manhã de domingo, vamos falar de literatura. Depois, teremos saúde com a doutora Nídia Romano e seguir a conversa com um dos nossos amigos ouvintes.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Agora vamos ficar com a música. Música da África do Sul. Fifi Cooper, com a nova música hip-hop sul-africana, Kuze Kuze.
Tinaslali, we be working all day long to push us bunny. We ain't playing no games.
Ofet, we playing games now. What's going on?
Sabatavi, Ugani. We light up the party, Ugani. Jai Baguze Guze, Nabaganda, Jai Baguze Guze, Nabaganda.
Sir, my gang got fella. Spanish Achella, all day, route cella. How about your shella? What's up, Barashaba? Retena Kafale Kafa, but I let no fella. Yeah, we ain't got a party no more. We party a walk. Cause I'm a hoop, push a cop. Spine say talk. Watch me say don't talk. Que feta lady grot man. Make it chilla on top. But what's my name? Fifi Cooper. On queen in the game. Cause skill is out too. I'm too cool. Watch it, but I'm too la. It's about time. Kissing mop. La hole ruga.
We be working all day long. Repuja Spani. Spani. We ain't playing no games. Abakabi, Mgani. We light up the party. Mgani. Jive a goose, goose. Abaganga. Jive a goose, goose. Jive a goose, goose. Abaganga. Jive a goose, goose.
We don't want no stress, man, I told ya. Mama this, mama that, it's a dream too. Best believe I'm the queen, watch me take over. Either you just follow me, get the hoho tusa. Nah, look at the dude over there. What a shoot up a net, acting cool, cunting net. Who busy hating on me, cause scatty kill all the set. We do what we do, cause that's what we do best. Yeah, can I let my gang, I'm a nice. Are papela rajo sheba rajo maisa. Rato japa ke la reta buche si tse gauta. Fela, we don't sleep, arra ke la hui taula.
Tina Snali. We be working all day long. Repuja Spani.
Spani.
We ain't playing no games. Abakabi, Mgani. We light up the party, Mgani. Jive a goose, goose. Tinaslali. We be working all day long. Repuja Spani. We ain't playing no games. Abakabi, Mgani. We light up the party, Mgani. Jive a goose, goose. Nabanganba. 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 We don't want no stress.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda a sexta as histórias de África em vida, as histórias do mundo em vida e também as últimas da campanha eleitoral nos Estados Unidos.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola, no telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em português na internet. O endereço é www.voaportugues.com. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América estamos a transmitir desde Washington, sábado, 24 de dezembro de 2016.
We'll be right back.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 24 de setembro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português. Pode seguir a Voz da América em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em onda média nos 1.530. Internet, o endereço é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé. Podem ouvir-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjigiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos saber quais são as novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone é João Santa Rita. As Nações Unidas disseram que intensos ataques aéreos contra zonas rebeldes na cidade de Alepo deixaram 1 milhão e 750 mil pessoas sem água corrente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse numa declaração que uma estação de bombagem de água na parte leste da cidade tinha sido danificada nos ataques aéreos e que a violência está a impedir a sua reparação. Ataques aéreos constantes e intensos contra a zona rebelde de Alepo continuaram hoje com muitos edifícios destruídos. Residentes disseram que as bombas usadas parecem serem mais fortes daquelas que tinham sido usadas anteriormente. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, disse que pelo menos 25 pessoas foram mortas hoje. Ontem, pelo menos outras 30 pessoas, incluindo várias crianças, foram mortas pelos ataques aéreos russos e sírio. No Iraque, as autoridades disseram que pelo menos 12 pessoas morreram num ataque a um posto de controle na província de Salahuddin. As mesmas fontes disseram que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas no ataque, levado a cabo por um bombista suicida num veículo armadilhado. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas militantes do Estado Islâmico têm levado a cabo ataques semelhantes no passado. O presidente Barack Obama inaugurou hoje aqui na capital americana o Museu da História Africana-Americana, descrevendo-o como uma parte essencial da história do país. O presidente disse que o museu vem ajudar o país a contar uma história mais completa e mais rica de quem são os americanos. O presidente disse que, no passado, muitas vezes se ignorou ou esqueceu as histórias de milhões de outros que ajudaram a construir o país. Ao conhecermos esta outra história, disse o presidente, vamos nos compreender melhor e aprender o que nos une e que reafirma que somos todos americanos. O museu, disse Barack Obama, ajuda todos a compreender melhor a vida de um presidente, mas também de um escravo, do industrial, mas também do porteiro, daqueles que mantêm o status quo, mas também dos ativistas que tentaram derrubar esse status quo. Esteve também presente à cerimónia o antigo presidente George W. Bush e a sua mulher, Laura Bush. Foi Bush quem, em 2003, assinou a lei para a construção do museu, que custou 540 milhões de dólares. O antigo presidente disse que a inauguração do museu era o que chamou de um sonho transformado em realidade. A polícia está a efetuar buscas no estado do Washington, no noroeste dos Estados Unidos, por um homem que matou a tiro 5 pessoas num centro comercial na sexta-feira. 4 homens e uma mulher foram mortos num centro comercial na cidade de Burlington, a cerca de 100 km ao norte de Seattle. Um porta-voz da polícia disse que o atacante, armado com uma espingarda, foi visto pela última vez em caminhar em direção a uma das autoestradas da região. As autoridades colocaram uma foto do suspeito nas redes sociais. A polícia diz desconhecer os motivos do ataque. No Brasil, um juiz do Tribunal Supremo autorizou uma investigação preliminar a alegações do antigo diretor da companhia Transpetro, Sérgio Machado, que acusou o presidente Michel Temer de ilegalmente solicitar, em 2012, dinheiro para uma campanha eleitoral. Machado, que foi implicado no chamado escândalo Lava Jato, disse em tribunal que Temer solicitou doações para beneficiar a campanha eleitoral do presidente da Câmara de São Paulo, Gabriel Chalita. Meios de informação brasileiros disseram que Temer negou a acusação. Machado disse que a contribuição foi feita legalmente por uma companhia de engenharia, mas disse que isso foi feito como resultado de um suborno de contratos com a Petrobras. O juiz referiu o caso para o procurador-geral Rodrigo Janot, que deve determinar se vai abrir um caso e investigar formalmente o presidente e outros políticos com base nos resultados da investigação preliminar. A Transpetro é uma subsidiária da companhia petrolífera brasileira Petrobras, que está no centro de um alegado esquema de corrupção política. Iniciou-se na África do Sul a reunião da Convenção Internacional de Comércio de Espécies em Perigo. Centenas de pessoas manifestaram-se em Joanesburgo contra uma proposta do Zimbábue e Namíbia para permitir comércio legal de marfim. A Suazilândia, por seu turno, propôs o comércio legal de chifre de rinoceronte. A África do Sul apoia essas propostas, argumentando que o comércio legal desses produtos pode beneficiar os esforços de conservação e ajudar as economias. Contudo, essas propostas fazem face à grande oposição da maioria dos 183 membros da CITES. Os 3 mil delegados vão rever restrições comerciais e autorizações para dezenas de milhares de outras espécies menos conhecidas. Os membros da Convenção reúnem-se regularmente cada 2 ou 3 anos para rever o tratado, que dura há 41 anos e que abrange mais de 5 mil espécies de animais e 30 mil espécies de plantas. E finalmente, Angola, desde 5 de dezembro até 15 de setembro, registaram-se oficialmente em Angola 884 casos confirmados de febre amarela, mas o último caso confirmado oficialmente foi registado em junho. O número total de casos suspeitos neste período é de 4.120 e, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mesmo período registaram-se 373 mortes.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português e é sábado. É 24 de setembro de 2016, estamos a transmitir desde Washington, na nossa emissão de amanhã, domingo, Literatura. Na segunda meia hora, doutora Nídia, para nos falar de saúde, e a seguir, um dos nossos amigos ouvintes vai conversar connosco. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, contamos com a sua presença. Para já, a música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias no mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers esta semana na primeira posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, can't afford, bite that time.
shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
Conforme prometido, aqui na Voz da América, notícias do mundo da música, Stevie Wonder e Christina Aguilera são as principais atrações de um espetáculo em memória do cantor americano Prince. A família do artista afirmou que o concerto, a primeira e talvez única homenagem pública ao ícone da música pop, será realizado no dia 13 de outubro no Xcel Energy Center, em St. Paul, no estado de Minnesota. Stevie Wonder vai liderar a programação juntamente com Chaka Khan, cuja colaboração com Prince deu novo fogo à sua carreira. Maurice Day, que interpretou o rival de Prince no filme Purple Rain, de 1984, vai também atuar no evento. Artistas mais jovens vão também participar, como Christina Aguilera, John Mayer, Tori Kelly e Bilal. Prince, um dos artistas mais influentes na história do pop, morreu a 21 de abril passado, aos 57 anos de idade, com uma overdose de analgésicos. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor 21 Pilots com Ride na 7ª posição.
I just wanna stay in the sun where I find. It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my end. Time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling. So I'm taking my time on my ride.
I've been thinking too much.
thinking too much. Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Drake e o tema One Dance, que ocupa...
Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like your stone.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Mais notícias do mundo da música. No último concerto da Formation Tour em St. Louis, Beyoncé parou de cantar para chamar John Silver ao palco. O coreógrafo e diretor artístico da digressão aproveitou a oportunidade para pedir a sua namorada, bailarina da cantora, em casamento. A bailarina Ashley Everett não rejeitou o pedido e Beyoncé abençoou a relação com mais música. Vamos ver se consegues fazer a coreografia depois disto, graciou ainda a famosa cantora. E ficamos de seguida com 21 Pilots e o tema Heaven's Me, que ocupa a terceira posição do Top 10.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Oh.
Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making moves like you said. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.
E deixando um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 10ª posição do Top 10, Needed Me, por Rihanna.
I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded f- on some faded love. Shit with the planning for. Feeling jaded up. Used to trip off the I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another on the hit list. Trying to fix any issues with a bad f-. Didn't they tell you that I was a savage? Your white horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh, you need me. For love more, give a little less. Now you hate to come. Trying to fix any issues with a bad view. Didn't they tell you that I was a savage? White horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You need me.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. As Nações Unidas disseram que intensos ataques aéreos contra zonas rebeldes na cidade de Alepo, na Síria, deixaram 1 milhão e 750 mil pessoas sem água corrente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse numa declaração que uma estação de bombagem de água na parte leste da cidade tinha sido danificada nos ataques aéreos e que a violência está a impedir a sua reparação. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, disse que pelo menos 25 pessoas foram mortas nos bombardeamentos de hoje. No Iraque, as autoridades disseram que pelo menos 12 pessoas morreram num ataque a um posto de controle na província de Salahuddin. 23 outras pessoas ficaram feridas. O presidente Barack Obama inaugurou hoje aqui, na capital dos Estados Unidos, um museu da história africano-americana, descrevendo-o como uma parte essencial da história americana. O presidente disse que o museu vem ajudar o país a contar uma história mais completa e mais rica de quem são os americanos. O presidente disse que no passado muitas vezes se ignorou ou esqueceu a história de milhões de outros que ajudaram a construir o país. Esteve também presente à cerimónia o antigo presidente George W. Bush e a sua mulher Laura Bush. Foi Bush quem em 2003 assinou a lei para a construção do museu, que custou 540 milhões de dólares. A polícia está a efetuar buscas no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, por um homem que matou a tiro 5 pessoas num centro comercial na sexta-feira. 4 homens e uma mulher foram mortos num centro comercial na cidade de Burlington, a cerca de 100 km ao norte de Seattle. A polícia diz desconhecer os motivos do ataque. No Brasil, um juiz do Tribunal Supremo autorizou uma investigação preliminar a alegações do antigo diretor da Transpetro, Sérgio Machado, que acusou o presidente Michel Temer de ilegalmente solicitar em 2012 dinheiro para uma campanha eleitoral. O juiz referiu o caso para o procurador-geral, que deve determinar se vai abrir um caso e investigar formalmente o presidente e outros políticos com base nos resultados da investigação preliminar. Iniciou-se na África do Sul a reunião da Convenção Internacional de Comércio de Espécies em Perigo. Centenas de pessoas manifestaram-se em Joanesburgo contra uma proposta do Zimbábue e da Namíbia para permitir o comércio legal de marfim, proposta essa que conta com o apoio da África do Sul. Desde dezembro até 15 de setembro registaram-se oficialmente em Angola 884 casos confirmados de febre amarela.
Em português do serviço, em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 24 de setembro de 2016, despeço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.